E assim, essa forma de como você aborda, essa forma de como você expõe ao paciente, sem dúvida, o GMC me ajudou demais, a mentoria me ajudou muito para poder tratar da melhor forma o paciente e sim, receber também da melhor forma. A gente tem que entender que quando você investe X, é para você ter 10X de retorno.
Gil, aquilo que você faz, você confia?
Demais.
Traz resultado do paciente?
Espetacular. Hoje nós temos cerca de 1.200 comentários no Dr.
Nossa,
Alha.
É muita coisa.
Né? Como ortopedista em Salvador, é um volume bem bacana.
Teu concorrente tem 12, você tem 1.200.
E aqui na mentoria do Mestre Celebridade, você passa a monetizar isso também. Quem está buscando se atualizar, você tem um retorno por isso. E você passa a cobrar por isso. Você passa a deixar o plano...
De saúde para o plano de negócio.
De saúde para o plano de negócio. Virada de chave aconteceu depois do Raimed, sabia, Vitor? Porque antes eu ainda tinha muito receio e achava que não era possível. Se você não passa a entender o seu consultório, né, a sua vida profissional, como empresa também, ela vai à falência.
Vai.
Se não for à falência, Vitor, não evolui.
Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Médico Celebridade Cast. E no episódio de hoje, Diogo Guevara está aqui comigo, ortopedista direto de Salvador, um dos nossos mentorados que tem resultado e que vai trazer para você o que ele passou durante toda a carreira para chegar onde ele chegou e o principal, para onde ele quer ir, que eu tenho certeza que vai ajudar muitos de vocês que estão, de alguma forma, presos aí no sistema, já ultrapassado de uma medicina já falida, para quem quer empreender e quer fazer acontecer no consultório. Gil, por favor, se apresente aqui para o pessoal. Vamos começar esse
episódio. Olá, pessoal. Olá, amigos médicos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Vitor e toda a equipe pelo convite e mais, por todos os ensinamentos durante todo esse período que eu estou acompanhando na mentoria. E antes também, né, um prazer estar aqui no podcast, que eu já maratonei todos os episódios do podcast. Queria também mandar um beijo para toda a minha família, minha esposa, meus filhos. E eu queria dizer que você, médico, que ainda não está nessa nova modalidade de conhecer, de aprender, de expandir no marketing médico, aqui é o canal, aqui é o local com Vitor e toda a sua equipe.
Vamos junto. Gil, fala para mim, vamos começar. De onde surgiu essa ideia maluca de empreender na medicina? De onde surgiu isso?
Olha, Vitor, eu sempre tive isso no sangue, tá na corrente mesmo, não tem jeito. Desde quando eu voltei, eu fiz a faculdade de medicina em Salvador, na Escola Baiana de Medicina, no qual eu tenho um apreço enorme. Fiz a especialização em ortopedia e traumatologia lá em Salvador mesmo. E posteriormente eu vim para São Paulo, onde eu fiz a subespecialização em cirurgia do ombro e cotovelo na Universidade Federal de São Paulo, lá no Centro de Traumatologia Esportiva. E em seguida, eu fiz o meu mestrado também lá na Unifesp. E em convivência com outros colegas, eu lembro que até mesmo meu chefe falava: olha, Gil, você vai voltar para Salvador, mas você sabe, né? Consultório não é fácil, mas invista, sempre invista. Então, a gente tem, Vitor, mentores na nossa formação, né, professores nossos, que faz você direcionar para aquele lado onde você pode viver só naquela mesmice, naquele conservadorismo e naquela negação, eu acho que é uma negação, né, da possibilidade de estourar uma bolha, de evoluir, de ampliar seus conhecimentos e também do ponto de vista de empreender na medicina, que não é fácil, mas nenhum projeto de empreendedorismo é fácil, né? Necessita coragem. Estávamos conversando, a gente abraça a incerteza e vai junto, vai em frente. Quem não tem medo, realmente, provavelmente não está empreendendo. E aí, com esse incentivo do meu chefe, Dr. Beno Enesman, no qual eu tenho um apreço e todo o grupo lá da Unifesp, eu achei 5 anos não é tanto tempo. Eu vou conseguir, vou viver de consultório, vou viver de cirurgias, né? E graças a Deus, hoje, em 2 anos, eu consegui viver de consultórios e cirurgias e com muita honestidade, com muito cuidado com os pacientes, com muito, um trabalho muito profissional, né? A gente vê caminhos sombrios, né? Caminhos que nos entristecem na medicina, no qual colegas passam por procedimentos ou processos que são não tão amistosos ou respeitosos da formação médica. Então, é possível você fazer um marketing médico, Vitor. É possível você empreender de forma correta, de forma honesta. E aqui eu trago um ponto. Desde quando eu me formei e voltei já da minha especialização, fui para Salvador em 2018, eu tenho duas irmãs que moram nos Estados Unidos e trabalhavam com a parte do Google Ads. Eu nunca ouvi falar naquilo, viu, Vitor? Google Ads, elas diziam: você tem que fazer. E eu achei isso fantástico, porque a questão do boca a boca é sensacional. né? Você vai ter um retorno, né? Colegas que eram professores, que sempre acreditaram de que esse retorno que vinham dos alunos era uma troca, né? De você estar ali ensinando, e com certeza esses alunos iriam encaminhar outros pacientes. Isso existe, mas assim, é um alcance extremamente limitado. Top. E eu percebi isso, né? Quando eu voltei e eu comecei a impulsionar, eu não vi ninguém que impulsionava em Salvador, especialmente na minha especialidade. Hoje nós temos cerca aí de 56 cirurgiões de ombro na Bahia. Então, é uma área restrita, mas ninguém impulsionava. Eu conversando aqui com o Vitor, eu falei, meu líder era tão baratinho. Hoje o líder está em torno de 12,72 hoje atualmente. Então, aumentou bastante, porque assim, outros colegas começaram a trabalhar, a fazer impulsionamento. E voltando aqui, quando eu voltei para Salvador, Vitor, foi muito importante, porque eu vi que meu consultório, ele deixou de ter um ou dois pacientes ali me procurando, né, diretamente, o Dr. Gio Guevara, especialista em ombro e cotovelo, e passaram a ter um volume cheio, a agenda cheia. E eu, sem dúvida, as custas de comentários no Google, as custas de depoimentos de outros colegas, as custas de uma busca direta mesmo ao Google e ver, olha, tem isso aqui, especialista em ombro e cotovelo. E hoje vários colegas já fazem. Então, assim, são ciclos, são ondas que você vai pegando e vai evoluindo também. Hoje o marketing médico já evoluiu muito além do Google Ads, né? Eu só fazia Google Ads. Nunca acreditei no Instagram, apesar de ter, de fazer o Instagram, mas eu achava que isso não dava certo. E daí veio o Vitor Jaci, com o médico celebridade, que mudou um pouco a minha opinião.
E aí, mas Gil, se a gente for ver todo o mercado, ele passa por processos de sofisticação. O marketing médico foi a mesma coisa, assim como a carreira médica também. Então, o que era 2 anos, o que era 3 anos, começa a ser comum hoje, e aí a gente precisa encontrar novas fórmulas de conseguir ter resultado. Então, quando você fala para mim que pagava centavos em um lead há 5 anos no Google Ads, porque pouco colega fazia, em Salvador ninguém fazia, só você fazia?
Ninguém fazia. Você nadava. Eu fazia as peças todo dia, em computadores diferentes, especialista em ombro e cotovelho. Eu ficava olhando, só tinha eu, pá, primeiro.
Tomava água limpa, no Rio só tava você bebendo água. Agora começou a chegar a gente, o Rio começou a ficar um pouco mais sujo. Só que daí, qual que é o grande ensinamento que eu vejo disso tudo? A importância de vocês, e você tem essa característica, a todo momento ficar buscando o que há de novo. Que a maioria dos seus colegas, eles são aquilo que a gente chama de retardatários. Eles esperam um sujeito igual você, que já é o contrário deles. É alguém que é um early adopter, né? Alguém que coloca cedo as novas tendências, que tem coragem e fala, não, tudo bem, se eu perder esses 10 mil anunciando aqui, mas eu tenho que fazer esse teste. É um sujeito que ele é muito inquieto, ele quer o que há de novo. A maioria dos seus colegas, isso na área médica ainda é maior. Na população brasileira, já a grande maioria são pessoas que são retardatários, né, para as tendências. Quando você pega a área médica, então é mais conservador ainda. Então, se teu colega espera 5, 10 anos para ver, olha só, o Gil faz 5 anos que ele está vivendo, bem de consultório, ele está no Google. Aí ele começa a fazer. Por isso a importância da gente sempre estar testando coisas novas e ser os primeiros, porque o primeiro bebe água limpa. Só que o jogo hoje, igual você disse, antes no Google era centavos, um clique. Hoje você até trouxe um dado aqui, 12,72.
12,72. Eu falo para o secretário, olha, está vendo aqui, um lead que chega, né? E você tem que trazer o seu grupo, a sua equipe, né? Eu chamo de minha equipe, né? Para o jogo. Olha, cada lead que chega aqui no WhatsApp custa R$2,72. Então, assim, você precisa estar no jogo comigo, né? Tem todo, né? A gente pode abordar vários temas aqui relacionados ao marketing, mas você tem que ter a sua equipe junto. E, assim, você tem que saber de números. Eu acho que isso foi o grande... Dois pontos importantes quando eu entrei mesmo com mais ênfase aqui no grupo Médico Celebridade como aprendiz. Dois pontos importantes, Vitor. Primeiro, trazer sua equipe com números.
Total.
Isso é muito importante. Se você não tem números na sua mão, esqueça. Você acha que está. Você só acha que conseguiu. Você acha que vai alcançar. Então, assim, seus investimentos ficam totalmente restritos na nuvem. Eu digo assim, na nuvem. E o segundo ponto importante é está nesse mercado dinâmico, assim como a medicina, no qual nós nos profissionalizamos a cada dia mais, né? E estamos sempre em congressos, cursos, cada V-Lab, aprendendo novas técnicas, é extremamente dinâmico. O marketing médico também tem. E trago aqui, Vitor, essa questão de estar próximo aqui do grupo Médico Celebridade, permitiu que eu esteja acompanhando também essas novidades, porque não tem como eu, de forma isolada, estar correndo atrás disso ou daquilo, nova tendência do Instagram. Não, e assim, estando aqui no nosso grupo de WhatsApp, nosso grupo do CRM Black, da mentoria, isso permite essas novidades. Eu voltei a buscar o Médico Celebridade, eu já acompanhava o podcast, esse podcast que eu tenho o prazer de hoje estar aqui, há cerca de 5 anos. E depois que teve esse episódio aí do incidente no Rio Grande do Sul, você lançou.
Lancei.
O Médico Celebridade.
Especial.
Especial, num valor especial. Eu vou dar uma chance pra ele.
Vou já
ver
tô
o que
ouvindo
é esse
ele.
Médico Celebridade aí.
É sensacionalista o nome, mas eu vou...
Chamou a minha atenção. Vou participar pra ver. É todo online. E assim, me surpreendeu muito, né? É, abordou muito a questão do tráfego pago, que eu já fazia e não sabia que tinha outras formas de a gente poder, digamos assim, ampliar. E a gente retorna para aquilo que eu falei, né? Sempre tem algo a mais para você aprender.
Total.
Sempre você está evoluindo, né? Agora teve o Kickoff 2025 que você postou na mentoria e coisas novas. Então, sempre estamos evoluindo. Foi daí que veio a ideia de participar do Raimed, que é um evento presencial do Grupo Médico Celebridade. Foi em São Paulo, em julho.
Cerca em julho.
Julho de 2024. Foi, inclusive, comemorado o aniversário da mãe.
Sim, da minha mãe.
Lá no evento.
Surpresa ainda.
Surpresa bacana. Ela se emocionou muito. E foi se complementando. São estruturas, né, desse ecossistema Médico Celebridade que vão se complementando. Eu acho que esse Médico Celebridade abriu um pouco minha mente e viu a necessidade, Vitor, né, aquele Médico Celebridade online, a necessidade de ampliar mais o conhecimento. E saber que... É dinâmico demais.
Muito bom. Né? Falando em conhecimento, vamos pegar o gestor, o Gil Gestor. O que, que o Gil Gestor, há 2, 3 anos, não tinha uma capacidade analítica de enxergar e hoje ele tem?
Eu acho que não é nem há 2 anos, há 6 meses. A questão que você até cita muito aqui no podcast, nas nossas aulas, é o Gil Gestor do consultório Lifestyle, que tem um faturamento bacana. Mas que aquilo entra e sai tudo e passa a ter momentos que você percebe que não evolui, né? Não rompe em determinadas etapas. E quem é empreendedor sabe que você sempre está querendo evoluir do ponto de vista de steps, de momentos, de etapas aí do seu empreendimento. E eu e meu sócio, mandar um abraço para ele, Pedro Bastos, foi ele inclusive que falou no seu nome e falou: Gil, escuta esse profissional aqui, eu acho bem interessante. Ele é visto como uma pessoa muito correta no marketing médico, né? E ele trouxe essa imagem. Foi meu professor, hoje nós somos sócios e tem um apreço enorme por ele.
Você disse que ele tem uma visão muito grande de negócio.
Sim, fez gestão em saúde, é uma pessoa empreendedora. É, talvez é bem mais do que eu, e eu aprendo muito com ele. Ele disse que aprende comigo, mas eu acho que eu aprendo muito mais com ele e sugo bastante. Dr. Pedro Bastos foi meu professor na residência, inclusive. E quando eu passei a ter essas novidades que você vem trazendo, minha chave mudou. E o ponto principal, colegas médicos, é a questão de ter os números do seu consultório. Se você ainda não tem consultório, de ter seus números. Doutor Gil Guevara Patriota, quais são os seus números? Quantos pacientes você atende? Quantos pacientes sua secretária atende? Ela está convertendo isso ou não? Né? E a gente não sabe. Então, na própria mentoria, no qual eu estou encerrando agora, vocês têm diversas planilhas que possibilitam esse controle adequado. Porque se você não tem o controle dos números, assim como qualquer outra empresa, colega, você não consegue evoluir. Você não consegue destinar uma quantidade maior de recursos em determinado setor. No marketing, né? Que vários colegas falam: ah, eu não vou, é muito caro, eu vou pagar R$700 no funcionamento. Não pago. É um absurdo. Então, assim, a gente tem que entender que quando você investe X, é para você ter 10X de retorno. E mais, Vitor, eu acho que não é só dinheiro que o Grupo Médico Celebridade traz. Ele traz um ponto importante, que inclusive foi o meu preceptor que indicou um livro chamado Experiência do Paciente, que não é algo novo.
Sim.
A gente acha que é algo novo, né, de ter um consultório adequado e extremamente confortável para os nossos pacientes, mas não é algo muito antigo. E esse livro que o Wagner, que foi meu preceptor, me indicou, Experiência do Paciente, demonstra tudo isso aí, né? O quanto é importante e o quanto o retorno financeiro passa a ser algo secundário. Ele deixa de ser algo primário, como tem muitos colegas que acabam entrando na medicina achando que só vai ganhar dinheiro, mas não. Nós que estamos na medicina e que exerce com muito amor, com muito apreço, percebe que o dinheiro é secundário. O quanto é agradável você ir ao consultório, atender seu paciente, poder resolver aquela dor, aquela limitação, né, do paciente, é sensacional. Nada paga a aquele resultado, né? Recentemente eu tive uma paciente lá em Salvador, que ela veio de Barreiras, fica a 800 quilômetros de Salvador, colega enfermeira, que teve um trauma, inclusive, num trabalho de parto, com um quadro de capsulite adesiva, e ela veio comigo: doutor, eu encontrei você no marketing médico, na internet, no Instagram. Eu não sei como ela me achou lá, porque eu não impulsiono em Barreiras. Eu já impulsionei na Bahia toda, hoje só mais restrito em alguns locais. E ela veio: doutor, eu tô com muita dor, eu vou dar uma chance pra você, pra tentar resolver a minha vida. E ela já veio achando que era cirúrgico, né? Já veio programando pra cirurgia. E eu falei: não, fulana, seu caso não é cirúrgico, ele tem um excelente potencial de se resolver de forma não cirúrgica. Um procedimento simples, inclusive a nível ambulatorial, nós vamos fazer hoje, segunda-feira. E ela ficou de voltar sexta-feira para a cidade dela. Eu falei: olha, antes de você voltar, você passa aqui no consultório, tá bom? Eu quero saber como você está. E ela voltou, Vitor, emocionada, falando: doutor Gil, voltei a dormir. Tem coisa melhor, né? Tem coisa mais gratificante você tirar a dor de um paciente fazendo um procedimento adequado, com uma boa indicação, né? Extremamente resolutivo, né? Com seu conhecimento técnico. Mas você sabia que aquela pessoa, ela só chegou ali para você porque teve algo na internet, teve indicações ali na internet que apareceram para ela.
Não tem preço.
Isso é bacana, né?
Não
isso
tem
é
preço para então, você
assim,
e para...
Mais do que só o resultado financeiro, colega médico, eu acho que a gente, nós somos uma empresa e precisamos ter retorno financeiro, mas você tornar aquela experiência do paciente mais agradável, você deixar de atender suas consultas em 10 minutos e passar a atender em 30, hoje meu consultório, inclusive...
Bom, ortopedista, isso é uma eternidade.
São 30 minutos.
30 minutos é uma eternidade.
30 minutos. As secretárias: mas doutor, não é possível, vai ficar muito difícil. Vamos colocar. E deu certo.
Deu certo.
Tem cerca aí de 3 meses que meu consultório... 4 meses que as consultas são marcadas a cada 30 minutos e eu coloco alguns extras. Então, esses extras ficam até sem graça de reclamar pela demora do atendimento, porque ele está com extra. Então, ele vai ali com a disponibilidade, Vitor, de passar uma hora e meia, duas horas aguardando. Mas o paciente que teve a agenda marcada, ele sabe que vai estar ali, ó, no seu horáriozinho sendo atendido e proporcionar, né, ao nosso paciente uma conversa agradável, uma anamnese adequada, um tocar adequado, né? Fazer os testes adequados, um exame físico. A gente sabe que na ortopedia o exame físico, Vitor, é fundamental. Muitas doenças, muitas lesões a gente identifica através do exame físico, e o exame de imagem é um exame secundário que ele vem para confirmar, assim como em várias outras áreas ortopédicas e também áreas médicas. Então, você ter a tranquilidade de poder examinar, poder tocar, conversar, olhar aqui no olho do paciente, isso é sensacional. E sem dúvida, você se sente bem, você dorme bem, você sabe que você está fazendo a melhor medicina que você sempre quis.
É gratificante.
E o paciente se sente extremamente agradável, extremamente confortável. Ele pode ser ouvido ali, né? Enquanto nas consultas corridas aí de 5, 10, 15 minutos, é impossível isso acontecer, né, Vitor?
E o pessoal não entende muito essa equação, tá, Gil? Eu trago isso sempre como ensinamento, que é estatístico pra gente. Hoje a gente, por ter uma empresa de educação com mais de uma década e passado milhares de médicos, a gente consegue ter base das coisas que a gente fala. Então não é achismo. Hoje é muito simples pra gente entender uma equação de... Quanto mais tempo você passa em consulta, maior é o teu ticket com os pacientes. Então, se o teu modelo de negócio é atender no volume, obviamente que não dá para você ter um tempo muito, muito extenso com esse paciente. Você vai atender em 10 minutos. Só que vai ser muito difícil você conseguir fechar tickets igual o seu. Quanto que é um ticket médio hoje no consultório teu? Acredito que não é R$200, R$300. Se eu pegar médio, os pacientes investem para, igual você disse, sua colega enfermeira, para não sentir aquela dor no ombro, para amenizar aquela dor, eles investem uma quantia considerável. E que é justo para ele e é justo para você, porque não tem preço para ele e não tem preço também para você a satisfação. E a gente vê que médicos que fazem consulta com mais de meia hora, 40 minutos, 50 minutos, eles vendem tickets maiores. Então, o que você quer? Continuar fazendo volume e não vender nada? Ou você investir nesse tempo para vender? E aí você trouxe um segundo ponto. Eu sempre falo que existem 3 perfis de médicos nessa cadência de visão. Existe o perfil do médico que ele ama e ele tem foco total no que ele faz. Essa é a maioria. Aí existe aquele muito dinheirista que o foco dele é só o lucro. E existe um terceiro tipo de médico, que esse é pouco, mas que o foco dele é o problema do paciente. O que foca no problema do paciente, esse é o que mais ganha dinheiro. É assim, batata, o que mais ganha dinheiro. ele tem mais oportunidade de fazer aquilo que ele gosta. Porque enquanto você for apaixonado só pela cirurgia que você faz ou pelos seus serviços, você não está apaixonado em mudar a vida do paciente. Em falar, não é só fazer minha cirurgia. O que eu posso complementar com essa cirurgia? Sim. Qual acolhimento que eu dou para esse paciente? Qual multidisciplinar que eu coloco aqui no meu consultório? Como é que vai ser no pós-operatório dele para eu amenizar essa dor dele? Ou seja, eu sou apaixonado pelo problema e não aquilo que eu faço. Perfeito. É o que eu sempre falo, minha mentoria é um meio. Eu sou apaixonado em fazer médico viver de consultório. Essa mentoria, ela só tem uma função. A cada 6 meses, a cada 8 meses, eu destruir ela inteira e começar do zero. Entendeu? Porque eu sou apaixonado não é pela mentoria. Sou apaixonado pelo problema. Quando a gente tem essa mudança de mentalidade, as coisas acontecem. E você pegando essa mudança de mentalidade, hoje você veio de Salvador pra gente gravar esse episódio e também pra você passar o dia aqui no Grupo Médico Celebridade, pra gente conversar. E a gente foi almoçar junto. E aí a gente pegou uma carona comigo, fomos lá almoçar. E no meio do caminho você tava falando, Vitor, eu até um tempo atrás achava que o paciente não iria dar depoimento para mim, não gostaria de fazer isso. E como você vê que as pessoas, na verdade, eles querem, porque eles estão gratos, né? Sim. Como foi essa tua mudança de percepção, até sobre como o paciente se insere em uma jornada de marketing?
São mudanças que, como eu falei, é dinâmico, né? O marketing médico é muito dinâmico e eu aprendi foi no Raimed, né? Com essas mudanças da legislação do marketing médico, em que permite que o paciente possa dar um depoimento. Eu já tinha alguns depoimentos. Hoje, nós temos cerca de 1.200 comentários no Doctoralia.
Nossa, é muita coisa.
Né? Como ortopedista em Salvador, é um volume bem bacana.
Teu concorrente tem 12, você tem 1.200.
E temos também um feedback bem bacana no Google. Tem se melhorado cada vez mais e faz parte da nossa mentoria buscar esses ajustes, essas melhorias. Agora sim, buscar um vídeo. Eu aqui ao lado do meu paciente, conversando com ele, olho no olho, olho na câmera, eu achava que era impossível. E assim, é impressionante como a quantidade de pacientes, muitos já vêm até, poxa, doutor, que eu posso tirar uma foto contigo, eu posso falar a minha experiência de como foi, eu vi que outros pacientes já fizeram esse depoimento. Então, assim, são coisas que a gente vai perdendo um pouquinho do medo e do receio, que antes eu achava, poxa, que coisa mais fútil, né, expor o paciente. Mas, assim, não é fútil. Por exemplo, na minha área, Vitor, na especialidade em cirurgia de ombro e cotovelo, é famoso por o paciente ter muita dor no pós-operatório. E eu trago, assim, diversos pacientes que podem até ter alguma dor, que, assim, a dor é algo inerente aí a um procedimento, pode ter, e que você pode ajustar, né, as medicações que o paciente vai usar para que ele possa ter um pós-operatório mais confortável. O paciente não precisa ter dor para você medicá-lo. Você pode medicar de forma eficiente para que ele não tenha dor. Isso tem que ser muito claro com o paciente, né? Não só essa questão da dor, como outros processos da reabilitação. Então, na cirurgia do ombro, todo mundo, as pessoas de uma forma em geral, acham que é sempre impossível não ter dor no ombro. E eu demonstro que, assim, é possível. Diversos pacientes, e os pacientes têm prazer de falar, doutor, é impressionante, né? Eu vim aqui morrendo de medo e você comentou, mas eu sabia que não ia dar certo. Deu mesmo, deu, né? Então, é possível você ser submetido a uma cirurgia e poder passar de forma confortável e ter uma recuperação completa, né? Que outro ponto importante de quem opera e sabe o quanto os pacientes chegam receosos, né? Você vai ser submetido a um procedimento. Eu, Vitor, que na minha área, a grande maioria dos pacientes cirúrgicos tem acima de 50, 60 anos. Então, ver uma pessoa jovem como eu, como médico, dá um certo receio. Total. E quando você vai montando e fortalecendo todo esse ecossistema de feedback de pacientes, de pessoas que já tiveram experiência com você e resultados com você, isso fortalece e isso dá mais notoriedade. Por exemplo, paciente que tem dor no pós-operatório, é possível? Só quem opera sabe que é possível. É possível ter complicações? Mas assim, você como especialista, esse risco é muito menor. E no ponto da dor, Vitor, eu trago um ponto importante que eu falo para meus pacientes. Olha, é possível você ter dor? Porque uma agulhada em mim é diferente de uma agulhada em você e é diferente ali da minha secretária. Então, cada um tem um limiar de dor e tem outras comorbidades ali, como pacientes com fibromialgia, depressão, diabetes, podem ter o limiar de dor mais baixo e ter uma situação mais confortável. Mas aqui, ó, você tem o meu cartão, você tem o meu número pessoal, você que vai ser submetido a uma cirurgia, você tem o meu número e pode contar comigo. Recentemente, o seu José, que ele operou já os dois ombros comigo, operou um lado, um ombro esquerdo, e aí ficou ótimo, teve uma recuperação espetacular e há cerca aí de 7 meses ele foi malhar com sobrinhos, não quis ficar para trás, ele já tem seus 60 anos, botou muita carga e rompeu o outro tendão do ombro, no outro ombro, né, no ombro direito. E nós operamos e ele falou, doutor Gil, uma das coisas que mais me tranquilizou é que se eu tiver dor eu sei com quem contar. Né? Teve um paciente também de Vitória da Conquista que veio operar comigo, um advogado em Vitória da Conquista, e ele teve dor no pós-operatório. Inclusive, a gente fez eu fiz uma gravação falando sobre essa dor, mas ele me ligou 2 horas da manhã e falou: doutor, o que é que eu faço? Né? Lógico, tem alguns limites, mas assim, se um paciente foi operado, eu preciso ter todo esse apoio, dar todo esse apoio, e às vezes, Vitor, não é nem recebê-lo naquele momento imediato, mas saber orientar, olha, ajusta essa medicação, né? Você pode ir na emergência para contactar fulano de tal, ele vai fazer uma medicação venosa, vai ajustar, no outro dia de manhã eu quero você lá no meu consultório para que a gente possa fazer um bloqueio para amenizar esse quadro e que você possa evoluir bem. Então, essa questão de você ter uma experiência do paciente, né, fantástica, adequada, isso faz toda mudança, toda virada de jogo nesse contato com os pacientes, né, Vitor?
Muito bom. Eu sou meio radical quando eu falo de depoimento de paciente, porque eu enxergo da seguinte maneira: médico que não coleta depoimento de paciente é um ato de egoísmo. Por quê? Se eu sei que o seu José, ele vai falar para mim, ele vai relatar a experiência dele, vai falar sobre a agulhada, ele vai falar sobre o pós-operatório, sobre o pré, até mesmo a recuperação dele. Esse seu José, ele tá uma mensagem dessa de convencer mais 10 outros seus Josés aí no Brasil de que aquela cirurgia deveria ser, ou aquele procedimento deveria ser procurado. Então tem gente que vai ficar 5, 6 anos sofrendo por nunca ter ouvido alguém como ele, um paciente, genuinamente trazendo um alívio para ele, falando: não, cara, isso aqui é para você também. Então, a gente cria uma população de gente com incerteza, de gente medrosa. Por quê? Porque a gente não espalhou a mensagem do quão bom é aquilo que a gente faz. É o que eu sempre falo, não é empurroterapia, em primeiro lugar. Perfeito. E são coisas que a gente confia. Gil, aquilo que você faz, você confia?
Demais.
Traz resultado do paciente?
Espetaculares.
Agora, você enxerga que se eu tiver gente que quer falar o benefício que isso traz e eu não der voz para essas pessoas, é um ato de egoísmo.
Sim.
Porque vai ter gente, talvez é minha mãe, que precisa de uma cirurgia dessa, que vai estar lá no interior de Jaci.
Sim.
E vai estar lá ouvindo. E ela nunca teve a oportunidade de ouvir outra mulher como ela, falando: não, Rosa, eu também tinha uma idade parecida com a sua. Não vai estar falando diretamente para ela, mas sim, como depoimento, ela vai se convencer. Então, eu vejo que a gente não pode ser egoísta na nossa vida, porque o universo traz de volta.
E não é só a parte financeira, né, pessoal? Então, assim, realmente é tratar o que pode ser tratado. Hoje, a grande maioria, quase 90% das minhas cirurgias são cirurgias minimamente invasivas, com 2, 3 furinhos na pele de 6 milímetros. A gente resolve diversas lesões no ombro. Então, o paciente, Vitor, ontem eu estava falando para um paciente exatamente isso, ele teve a cirurgia cancelada por conta de um problema cardíaco. Ele falando: doutor, eu não vou mais operar. Lá na minha fisioterapia mesmo, tem 10 pessoas que operaram e estão com ombro ruim. Eu estou com meu ombro aqui rompido, com o tendão rompido, e ainda levanta. Ele levantou: ai, mas dói, mas eu ainda consigo, doutor. E eu falei: olha, seu Luiz, veja isso. Então, assim, o seu Luiz, que hoje pode fazer uma cirurgia, Vitor, minimamente invasiva, que dura em torno aí de 50 minutos, com internamento, cirurgia e alta hospitalar no mesmo dia, daqui a 2 anos, quando ele se arrepender: doutor, agora eu quero operar. Ele vai deixar de fazer uma cirurgia minimamente invasiva, que não vai ter mais resultado. Ele vai ter que fazer uma prótese. Uma cirurgia mais complexa, com maior tempo de internamento, maior risco de infecção, sangramento. Então, assim, você trazer isso para o paciente, não de forma comercial, não de forma mercantil, mas, assim, de melhor resultado para o paciente, expor isso e ele entender, né? Eu acho que aqui a gente traz sempre a questão de trazer o que é honesto, do que é real e do que tem de evidência científica. A gente faz um trabalho, assim como diversos colegas médicos que estão nos ouvindo agora, inclusive professores devem estar nos ouvindo agora, de fazer um trabalho honesto e real. Porque, assim, é tão triste, Vitor, quando chega um paciente no seu consultório e falando: mas doutor, fulano de tal não me falou isso. E aí eu falo: olha, infelizmente, hoje o melhor recurso para você é uma prótese. Ou é isso, ou não tem jeito. É, né? É só paliativo. Então, assim, você poder expor aquilo ao paciente de forma honesta, né, de forma muito realista, com evidência científica, de que ali é o melhor tratamento dele, e ele pode perder o time do tratamento se ele não fizer naquele período, isso é muito importante para que ele compreenda. E mais, Vitor, eu sou muito claro. Apesar de jovem como eu sou, eu estou fazendo agora 13 anos de formado, eu não tenho nenhum receio de falar para o meu paciente: olha, está com dúvida, não tem problema, traga sua família, a gente pode conversar, pega uma segunda opinião, né? Nós temos outros especialistas em ombro lá em Salvador, pega uma segunda opinião, isso é muito salutar, isso é muito saudável. E, assim, eu não tenho nenhum receio de um paciente sentir-se mais confortável de operar com outro colega.
Total.
Mas, assim, cada um se garante do que está fazendo, do que está indicando, né? E isso, você fazendo uma boa medicina, você atendendo muito bem, você tendo uma experiência do paciente extremamente boa, extremamente confortável e agradável, sem dúvida, ele vai querer acompanhar com você. Eu tive um exemplo recente de um paciente de nível considerável, lá, tanto do ponto de vista social e econômico, em que eu indiquei uma determinada cirurgia, uma cirurgia complexa, chamada latargia artroscópica, que é uma cirurgia no qual há uma mudança considerável da anatomia do ombro para evitar que esse paciente volte a luxar ombro. Ele pratica kitesurf, wakeboard e faz musculação. É um gerente de um banco grande lá em Salvador. E eu indiquei, olha, sua indicação é essa, fizemos exames adequados. Foi inclusive um exame que ficou um pouco borderline na qual conduta tomar. E eu falei, olha, a melhor indicação é essa, né? Você pratica esporte radical, pratica um esporte em alto mar. Se você fizer essa cirurgia que duraria 30 minutos, chamado reparo cápsula labral de um ligamento, a chance de você de luxar o ombro é grande. E, para mim, é muito melhor fazer uma cirurgia de 30 minutos do que uma cirurgia mais prolongada como o latargia artroscópico. Mas se você luxar o seu ombro em alto mar mais uma vez, ele já tinha luxado 6 vezes, você tem risco, né, de se afogar e ter risco aí de você não conseguir aguardar um resgate. Então, não. Entenda, é one shot, é um tiro só. Sua cirurgia é essa. Tem riscos? Tem, mas é o melhor procedimento. Aí, volta aqui ao ponto, amigos, colegas médicos que estão nos ouvindo, de fazer a medicina de excelência. 2 semanas depois que eu solicitei essa cirurgia dele, eu recebi o contato de um coordenador de uma grande instituição do Brasil, coordenador do ombro da USP, mandou uma mensagem para mim. Ele participou da nossa banca de mestrado e falou, Gil, atendi um paciente seu, no qual ele tem esse procedimento e você indicou essa cirurgia. E eu, antes nem sabia que era seu paciente, eu indiquei essa cirurgia e tal, e bateu exatamente com a sua. Então, assim, isso me dá uma felicidade, sabe que a gente está fazendo a melhor medicina, com as melhores indicações claras, e é aquilo, faça sempre o bem, faça sempre o certo, né? Não tente infringir o que está na literatura, porque, assim, seu nome está em jogo, seu nome e a resposta, o resultado dos tratamentos. Então, assim, você está fazendo sempre o certo, você vê que um colega de São Paulo mandou uma mensagem, quando é que eu ia imaginar que esse paciente iria pedir uma segunda opinião lá? Né?
Sem então, dúvida, né?
Fazer o correto, independente.
Fazer o correto.
Sempre, né?
Meu caro, eu sempre falo do tripé do agendamento. O tripé do agendamento é muito simples, são os 3 Cs do agendamento. Conheço, conecto, confio. Tripé do agendamento. Conheço, conecto, confio. Só que nesse tripé do agendamento, não pode ter uma perna falha. Se você quer atender no volume e faturar aquilo que o Ju fatura, ou que muitos médicos que já estão bem estabelecidos faturam. Se uma perna falhar, você vai faturar, mas não vai ser também com tanta previsibilidade, ou vai faturar, mas também vai ter um teto. Então tem os 3 Cs do agendamento, que é esse tripé. Conheço. Então o médico vai lá e coloca uma campanha no Google, coloca uma campanha no Instagram, as pessoas vão fazer o quê? Vão conhecer ele. Aí ele está diariamente, ou no máximo que der, está falando com esse público, esclarecendo dúvidas, via principalmente stories. Ele gera muito conteúdo, ele vai para o YouTube, ele faz muito vídeo, ou seja, as pessoas se conectam, falam, olha, ele está sendo útil para mim. Não só conheci ele, mas também me conectei. Sim. Só que falta o último pé, o confio. O confio é quando você fala que você tem mais de 1.200 avaliações num doutoralha. É quando você fala que você a todo momento foi se especializar e ultra especializar e sempre com locais de referência. É quando você fala que tem portas abertas nos maiores hospitais públicos e privados ou até nas grandes equipes, nas grandes instituições. É quando você traz para mim, que a gente estava no almoço, que o grande investimento que você fez agora nos últimos meses foi trazer um assessor de imprensa para você e para programas de TV. Ou seja, o pilar do confiar, sem querer, você já faz isso há muito tempo. Que é um pilar que não adianta só trazer gente para me conhecer e eu fazer conteúdo. Se essas pessoas olham e falam, isso aí tem cara médico novo, isso tem cara de charlatão, ou isso aqui tem cara que não conhece muito, isso aqui não tem cara de médico que ainda está na residência, o que vai acontecer? Eles vão agendar, ou um número menor. E eu vejo que essa preocupação em trazer para os seus pacientes, em especial, o conectar, o confiar, ela é muito grande. Me conta mais sobre ela, de onde que surgiu isso?
Então, Vitor, eu acho que é um conjunto de fatores. A gente vai somando essas etapas e vão somando também formas de você abordar e de você alcançar os pacientes. A questão do feedback, a gente já faz esse contato com os pacientes há muito tempo e é uma questão de tempo. Então, diariamente, é importante que você peça esse feedback aos pacientes. E não só pacientes que tiveram boas experiências, mas também para todos. Eu acho assim, Vitor, quando tem um comentário, quando tinha um comentário ruim, um doctoralia, as nossas secretárias, doutor, olha que comentário ruim, peça para tirar e não há chance de tirar. Não sai, Vitor. Aqueles comentários ali são reais. E eu até acho bom quando o paciente reclama disso, daquilo, porque faz com que a gente observe que é necessário estar evoluindo e é necessário melhorar. Nós não somos perfeitos. E assim, nem Jesus Cristo agradou a todos. Então, meu amigo, vai ter sim pessoas que não vão gostar. Vão ter pessoas que vão se queixar. Porém, é real aquilo e você vai buscar melhorias, você vai buscar ajustar. Então, os depoimentos hoje, gravações de depoimentos, de forma espontânea, os pacientes têm todo um prazer de falar como foi sua experiência, isso é muito legal, né? No Google também muito legal. E também o boca a boca. A gente sabe que, inclusive, nossos preceptores falam que isso leva tempo e leva tempo mesmo, mas a internet... O marketing médico e o impulsionamento, Vitor, permitiu que esses feedbacks e esse seu conhecimento, toda a sua formação, o seu nome, seja alcançado, consiga alcançar aí quilômetros de distância muito mais rápido que uma pessoa aí comentando ali no boca a boca. Lógico, essa indicação, seja de um colega médico, seja de um paciente, é extremamente forte. Né? Você fala muito aqui nas nossas aulas, o paciente que vem com indicação, né? Já tá tanto comprado. Que o plano de indicações do consultório, que é uma das etapas aí da nossa mentoria, é extremamente forte, porque o paciente vem e ele sabe, olha, eu vou ficar boa. Né? Eu vou ficar muito bem. Então, essa questão vai sendo construída aos poucos. Mas assim, se você não começa, se você não sai da inércia, nunca se vai alcançar. São etapas que você vai construindo aos poucos, gradativamente. Essa questão da telemedicina e do impulsionamento, né? A internet, você divulgar o seu nome, é impressionante. O quanto de paciente chega até mim por telemedicina? Logo quando surgiu a telemedicina no meio da pandemia, os colegas falaram: "Ixi, você está de brincadeira, você faz telemedicina, ortopedista, e é possível, sim, é extremamente fácil, né? Extremamente factível fazer, é extremamente possível fazer, examinar, lógico, tem algumas limitações, porém é possível sim, Vitor. E é possível você, inclusive, fechar diagnóstico, você como especialista, você tem exames, mobilidades, testes que você consegue fazer e rapidamente fechar o diagnóstico ali. Eu estava falando aqui com a equipe do GMC, que essa semana eu operei duas pacientes que eu conheci uma hora antes da cirurgia.
Olha só.
Um paciente que veio de uma cidade a 400 quilômetros de Salvador, de Jequié. Então, ele me conheceu através de um outro paciente que operou comigo, estava reabilitando, postou no Instagram e falou, tinha acabado de romper o bíceps distal na academia, eu vou operar com o seu médico. Você operou aonde? E ele tinha me marcado no store, realmente. E aí ele veio até mim, passou por telemedicina, rompeu o tendão no sábado, esse sábado agora, e sábado à noite passou por mim por uma telemedicina, na terça-feira operou comigo. Que é uma lesão que deve ser operada de forma rápida, o bíceps distal. Então assim, se não fosse a internet, se não fosse esse network, outros pacientes ali, que é algo que a gente incentiva e também fica muito feliz do paciente demonstrar o prazer de estar se recuperando bem, né, por ter operado comigo, é possível alcançar outras pessoas. Esse é o lead gratuito.
Total.
O lead gratuito total.
Por isso a importância de você ser vanguarda e não retardatário.
É, ontem também. Ontem eu operei um outro paciente, um paciente de Itapetinga. Então na terça eu operei um paciente e na quinta-feira operei uma segunda paciente, uma idosa que mora em Itapetinga. Entenda, a maior parte dos pacientes que operam comigo, na terça foi um paciente de 30 anos, mas a maior parte dos pacientes são pacientes com mais de 60. A paciente que eu operei ontem tinha 67 anos. Ela me conheceu no quarto no apartamento do hospital, cerca de uma hora antes da cirurgia. Mas por quê? Por conta de tudo isso, né? De todo esse ecossistema que a gente vai montando aos poucos e que, sem dúvida, a mentoria, o Mad Boys, o Mad Celebridade, nos propicia e abre, né? Meios, né? Nos orienta de como a gente ir produzindo. Então, é um ecossistema que não é da noite para o dia, tá, colega? Todas essas etapas vão se formando aí ao longo de meses, ao longo de anos.
Maravilha.
E a mentoria permitiu isso. Dar uma mudança de chave e voltar a conhecer coisas, né? Pontos novos do marketing médico para poder alavancar, para poder acelerar alguns setores, especialmente gestão também, viu, Vitor? Gestão do consultório.
Muito bom.
Para poder melhorar.
Meu caro, você trouxe para mim, não sei nem se esse é o tema e você quer falar sobre isso, mas você trouxe para mim que você tem uma família aí que tem um viés político, que tem um histórico muito importante até em Brasil. E o que, que você consegue extrair, que você aprendeu de uma política, ou até mesmo da socialização que a política traz, para usar isso no seu consultório, em favor ao seu paciente, ou até mesmo na tua trajetória aí como gestor?
Então, meu pai é Gonzaga Patriota, no qual eu tenho um amor absurdo. Meu pai foi deputado federal, 9 mandatos como deputado federal, participou da Constituinte, e é uma vida muito puxada.
Nossa.
Uma das escolhas que eu fiz foi não ser político.
Não ser político. Você tem algum irmão? Que...
Não,
tem poucos irmãos,
não,
né?
Não, então... são 11, né?
11 irmãos? Nenhum foi político?
Nenhum foi político. E uma das coisas que meu pai falava, olha, esse menino tem juízo e não vai ser político.
Falava isso?
Falava isso. Sempre fala, né? E, mas assim, foi um acordo que eu fiz com minha esposa, Gabriele Tigre. Um beijo, meu amor. Foi um acordo que a gente fez quando casamos. Olha, Gabi, você não vai ser obstetra, ela é ginecologista, e eu não vou ser político. Mas assim, a política que a política trouxe, esse contato. Meu pai é um político raiz, no qual ele viaja ali 60, 300 quilômetros para visitar seu José, que tem um biquinho de luz ali no meio do sertão brabo do Pernambuco, pelo Pernambuco sempre. Ele foi deputado e... visitar, sentar, tomar um cafezinho com ele, olhar nos olhos, Vitor. Tocar, né? É uma das coisas que eu mais aprecio, o aperto de mão, né? Um abraço forte. E poder ter a sensibilidade de sentar ali na sua cadeira, independente do seu nível como médico, né? Se você é o médico mais capacitado da sua cidade, ou um que acabou de sair da residência, mas que você tem a sensibilidade de parar, olhar nos olhos dos pacientes, poder escutar, ter a sensibilidade de entender ali cada detalhe de tudo, né? De qual tratamento você vai oferecer, de como você oferecer, de que qual custa aquele paciente ele poderia poder pagar, que às vezes são tratamentos caros, né? O tratamento minimamente invasivo, uma cirurgia é caro, né? E isso você só tem a sensibilidade parando, tendo a calma e tendo tempo de poder escutar. Porque se você está naquela correria, tem que atender 300 convênios no mês para poder pagar a escola do seu filho, por isso e por isso, você não vai ter acessibilidade. Vai chegar uma hora, meu amigo, que não vai mudar. É muito prazeroso, Vitor, quando o paciente fala, poxa, doutor, você é diferente. Você olha nos olhos, você me deixou falar, você falou assim. E é triste quando ele fala que já veio de um colega médico, de uma referência, às vezes um preceptor, e ele nem me olhou, doutor, ele nem me tocou. Existe isso, pessoal, existe, isso é real, né? Inclusive com pessoas muito mais experientes do que a gente. E isso faz toda a diferença, Vitor, porque com certeza o tratamento é diferente, né? Você se coloca no lugar. Eu falo aos meus pacientes que a indicação que eu estou dando é como se eu estivesse dando uma indicação para minha mãe. Porque assim, olha, o melhor para a senhora é isso aqui, né? De forma muito honesta, diferente de forma mercantil, comercial, né? Ou como você fala, soroterapia, né? Empurroterapia. Não, você vai indicar o melhor. Mas se você não tem a tranquilidade, a capacidade de parar, ouvir, né? Escutar a voz do acompanhante, eu adoro quando o acompanhante vai, porque fala coisas que o paciente não fala, né? Ele sofre junto quando o esposo ou a esposa vai, quando o marido ou a esposa vão no consultório, complementa. Às vezes a pessoa, a dor do ombro, Vitor, é uma dor que piora à noite. Então, assim, é sofrido. Então, você poder propiciar ali o melhor tratamento de forma honesta e a pessoa entender que realmente ela vai ficar bom, só é possível com isso.
Pois é.
Com atenção, com cuidado, com olhar nos olhos e toque, né? Eu lembro que ainda quando interno de medicina, um colega médico, Juvenal Bittencourt, tem um respeito grande, o nome dele até está no meu convite de formatura, não é um médico que fez doutorado, pós-doc, mas ele me ensinou uma coisa muito interessante num plantão de clínica médica. Ainda eu era interno, estava entrando no internato, mas fui acompanhar ele para pegar aquele sangue, aquela energia do plantão. Ele falou, Gil, nunca deixe de tocar o paciente. Nunca. Nenhum paciente pode sair do seu consultório sem que você toque ele, examine. Por mais que você coloque, sabe que não é nada, mas coloque o estetoscópio ali, examine. Isso no SUS, né? É sensacional isso. Porque a medicina exige isso. Às vezes, Vitor, às vezes é só escutar uma orientação, né? Como a gente estava brincando aqui, você pratica o tênis. Às vezes é você orientar o gestual esportivo, uma mudança de conduta. Então, isso faz toda a diferença. Se você não tem a sensibilidade, Vitor, se você não tem a tranquilidade de estar ali no seu consultório confortável, com a tranquilidade de você ter um tempo maior para atender, você vai fazer tudo corrido.
Total.
Totalmente.
Você já até me alertou, falou, Vitor, pelo jeito você pratica tênis 5 vezes por semana, jogo, e ainda treina mais uma, então quer dizer que é jogo. Então você é um atleta. É. E como atleta é o mais fácil, são os mais recorrentes em lesão. Então, o jeito que pega na raquete, o jeito que aquece, você já me trouxe um alerta aqui, que falei, olha, eu vou atrás de alguém para me alertar.
Isso em várias formas. A forma de dormir, Vitor. O paciente que tem dor noturna, se você ajusta a forma de dormir, já melhora a dor. Uma bolsa térmica adequada, sei lá, seja quente ou gelada. Cuidados mínimos. Sim.
Só com o tempo, né, a gente só vai conseguir. Tempo, né?
Eu acho que todos esses ensinamentos que o GMC traz retoma sempre aquela questão da boa medicina. Pois né? É. Algumas pessoas que não conhecem, viu, no médico celebridade, viu, charlatanismo, sensacionalismo. Mas não, a gente volta aí, Vitor, para buscar, sim, a fazer uma excelente medicina. E você que não foi para o Raimed, vá. É um evento médico que eu fui agora em julho e eu não tenho muita fé, não. Mas foi o evento médico, mesmo em outros que eu vou hoje, eu basicamente vou em eventos apenas de cirurgia do ombro e cotovelo. Então, são colegas que eu já conheço. Mas eu nunca conversei com tanta gente diferente, que eu nunca ouvi na vida, E trocar ideias, trocar experiências, dicas, foi espetacular.
Ambiência, todo mundo positivo, querendo crescer.
É. Espetacular.
Ambiência é tudo.
Espetacular. Um ambiente extremamente agradável e também muda algumas chaves suas aí durante essa convivência, porque encoraja, Vitor, a você buscar fazer aquilo que você, poxa, isso não tem... Por exemplo, depoimento era uma coisa que eu travava muito, eu ficava muito receoso. E assim, impressionante como os pacientes, quando eu comecei a divulgar mais, como outros pacientes foram, eu também operei com ele, meu médico.
Você já tem legal. Uma legião, tua tribo.
Isso é muito legal, isso é muito agradável. E não é tietagem, não é quer ser médico celebridade no nome de estar sempre em evidência. Não, é extremamente... satisfatório, agradável, você vê que você pôde mudar ali a qualidade de vida do seu paciente. Né?
A gente está passando, segundo os acadêmicos de marketing, pela sexta revolução do marketing, que é a revolução do community, que eles chamam, né? Comunidade. O marketing de comunidade. Então, a gente teve um marketing muito centrado em produto, fase 1, depois fase 2 centrado em propaganda. E aí ele foi... Bom, cada vez mais vai evoluindo e o ecossistema como um todo vai ficando mais sofisticado. E hoje nós estamos nessa da comunidade. E é muito claro para a gente, tanto estudando grandes empresas e até hoje, se a gente olhar dentro da mentoria, vendo médicos e até pequenos consultórios ou consultórios médios e grandes, aqueles médicos que conseguem criar uma comunidade em cima do nome dele por conta de uma causa. Então ele levanta uma bandeira. Eu sou um médico que luto pela tontura no Brasil. Então, pacientes que têm tontura, eu vou ser o grande embaixador e vou consumir tudo que é conteúdo novo, vou nos maiores congressos disso, vou ouvir e trazer história de mulheres que têm tontura para que as outras sejam alertadas. Esses médicos começam a trazer uma comunidade em volta deles, essa comunidade passa a defender ele, que é o que a gente chama, né, dos seus propagadores, são aqueles seus discípulos que vão te defender para todo lugar e que também vão te elogiar quando preciso. E a gente vê que é claro que aqueles médicos que têm essa capacidade de criar essa comunidade em volta do nome dele, eles crescem de uma maneira muito mais rápida. E é o que você acabou de trazer. Um paciente traz um depoimento, né, aquele depoimento já vem 10, corroborando com aquilo. Então a gente tem que sempre buscar... criar essa comunidade. Então, seja com estratagemas, por exemplo, eu tenho ali uma comunidade que uma vez por mês eu vou dar uma aula para os pacientes que eu já operei, que eles estão num grupo ali do WhatsApp especial que eles trocam experiência entre eles, eu vou lá e trago alguma novidade. Ou, com pacientes que têm dor crônica, eu vou trazer as atualizações do último congresso. E assim a gente vai criando. Aí eu já começo a fazer igual alguns médicos aí que a gente tem aqui no ecossistema, que eles já têm hoje... dentro de todos esse grupo da comunidade deles, os pacientes embaixadores são aqueles que duas vezes por ano vão para um jantar especial, são aqueles que são convidados para alguns eventos, são aqueles que têm condições especiais ali dentro do consultório, e assim todo negócio ele é fundado em torno de comunidade. Isso é muito importante, meu caro. Vamos falar sobre... Você me trouxe aqui uma palavra que era medo, né? Você falou, poxa, eu tinha medo e esse é um sentimento que médico tem, né? De medo de fazer uma ação ou outra. E você foi quebrando isso ao longo do tempo. Conta um pouco sobre o medo de se expor, que eu acho que é o maior medo que o médico tem hoje. Como é que você, na medida do possível, ninguém se expõe no limite, mas cada um se expõe do seu jeito. Como é que você quebrou esse seu medo ou receio de se expor? Porque eu acredito que você teve esse medo, assim como eu tive, assim como o colega que está te ouvindo tem. Como é que você quebrou esse medo de se expor, de estar numa mídia social, de falar, de mostrar paciente? De onde vem psicologicamente essa quebra?
Eu acho que vem um pouco do meu pai, né? De como ele fala, de como ele expõe, de como ele fazia os discursos. Eu sempre admirei muito.
Você vê ele fazendo discurso? Deve ser,
fantástico. É sensacional. Mais do que ver ele fazendo discurso e ver que é sensacional o discurso dele, era ele chegar assim e falar para um eleitor dele há 35 anos e falar, poxa... seu pai é sensacional. Ele vem aqui na minha casa até hoje e toca na minha mão, toca na mão da minha esposa, toma um cafezinho aqui. Aí vem aquela questão que eu trago aqui para a área médica, que é a humildade, né?
Humildade.
Então, quando eu comecei, Vitor, vários colegas ainda criticavam. como naquela época eu só me tinha maior exposição a nível aí de Google, eu comecei o marketing médico em rede social gradativamente, com Instagram, com Facebook ainda, mas de forma ainda lenta. Eu realmente aperfeiçoei meu Instagram quando eu contratei uma empresa de marketing para fazer alguns ajustes, fazer mais impulsionamento, não. Mas para fazer postagens adequadas com eu falando, isso é gradativo, colegas. Assim, você não começa já falando muito bem, fluentemente, você vai resetar sua câmera diversas vezes, vai ter diversos erros, mas gradativamente você vai ficando mais à vontade, vai falando de forma mais fluente e vai pegando algumas dicas, algumas orientações do que falar, do que você pode falar, do que você não pode falar. Uma coisa muito bom, Vitor, é em relação eu poder encontrar com colegas médicos da minha especialidade, que é uma especialidade restrita, né? São poucos colegas que temos hoje no Brasil, menos de 1.300 cirurgiões de ombro no Brasil. E saber que, apesar de eu fazer o marketing médico e essa pessoa nunca ter feito marketing médico, provavelmente professores e pessoas que que têm medo de se expor, mas ele fala, poxa, apesar dele fazer o marketing, ele é uma pessoa honesta, ele faz de forma correta, ele não faz dancinha, não faz picaretagem, não faz procedimentos não reconhecidos do ponto de vista aí científico. Isso é muito bom, porque isso permite permite a gente saber que a gente está fazendo ali da forma correta. Sabemos que ali eu sei que eu estou indo no caminho certo. É muito gratificante, Vitor, quando eu recebo uma indicação de um paciente que veio de um colega médico, de um colega ortopedista, e fala, vai com ele, porque ele vai resolver o seu problema. Ou seja, muitos sabem que eu faço marketing há muito tempo lá, e acaba que eu percebo que alguns até copiam, né, aquilo que você vai falando, mas é isso mesmo, vai pegando coisas minhas e assim, não é ruim, não é errado, né? As coisas vão se copiando mesmo, vão se aperfeiçoando, mas aquela pessoa, ela chega e lhe respeita. Total. Dentre os seus, né? Dentre os seus especialistas em ombro.
Sim, sim.
Então, quando eu vou para uma palestra, comunidade, encontro com algum colega, eu posso não ser o mais amigo de todo daquela pessoa, mas ela me respeita. Ela sabe que eu sou um profissional, que eu exerço a medicina com coerência, né? Uma medicina baseada em evidência. Sabe que eu indico corretamente os pacientes, que eu não faço coisas picaretas ou técnicas aí inadequadas ou uso recursos de forma inadequada. Então, isso eu trago aqui. É possível você fazer um marketing médico honesto, né? Um marketing médico adequado e leal, né?
Leal.
Leal com o seu paciente.
Muito bom.
Né? Quando você recebe isso dos seus colegas médicos, você sabe, sim, que, poxa, eu estou fazendo correto. Eu lembro que há cerca de 3 anos eu operei um paciente de Itabuna. Ele foi operado em Itabuna, Vitor, para rotura do bíceps distal, essa mesma cirurgia que eu fiz terça-feira. E ele foi operado lá por um colega, eu nem busquei saber o nome do colega, tá? E o colega passou quase 2 horas na cirurgia. Essa cirurgia a gente usa um garrote, né? Uma compressão pneumática para poder não sangrar a cirurgia. E o colega não achou o bíceps do paciente. Encerrou a cirurgia e falou, olha, seu bíceps eu não consegui achar. Foi muito honesto, eu achei muito bacana isso da parte dele. E esse paciente, ele veio pedir uma segunda opinião em Salvador. E ele veio e passou comigo. Olha, já tinha 30 dias. Essa cirurgia do bíceps, amigos, ela deve ser feita em no máximo aí 10 dias. O dele já estava quase com 30 dias.
Porque atrofia, o que acontece?
Atrofia muito rápido, né? Diferente de um rompimento de tendão, por exemplo, o bíceps, o peitoral maior, quando rompe, deve ser operado logo, porque ele retrai muito e você não consegue mais reinserir ele ao osso. Então, daí a necessidade de internar com urgência para operar o mais breve. E ele veio comigo, examinei, eu palpei o bíceps deles aí numa região, digamos assim, segura, pedi um novo exame para falar e falei, olha, seu caso é cirúrgico mesmo, tá? Há a possibilidade de usar um enxerto, já porque já tinha retraído mais, mas nós vamos tentar, porque ele não retraiu tanto. E aí esse colega, esse paciente, ele foi ter outras opiniões. Não me falou, ele voltou comigo e aí falou, doutor Gil, eu vou operar contigo. Trazendo aqui essa questão da dancinha e da falta de tempo, a maior parte do meu consultório é não cirúrgico. Muitas pessoas falam, mas Gil, como é que vai viver? Como é que eu vou viver de consultório? Eu que acabei de fazer o fellow em cirurgia do ombro e cotovelo. É possível? Sim. Eu falo aos pacientes, Vitor, que cerca aí de 3% do meu consultório é cirúrgico. A grande maioria não é cirúrgico, Vitor. E aí você vem assim, mas doutor, como é que você vai viver de consultório? Se são poucas indicações cirúrgicas, como é que você vai conseguir viver de consultório? Sim, é possível. Fazendo um trabalho correto, né? Como a grande maioria não é cirúrgico, você tem diversas formas de você tratar o paciente. Seja com terapias minimamente invasivas, como a própria fisioterapia, sem nenhuma invasão praticamente, seja aí a acupuntura. Mas tem diversos procedimentos que você pode fazer. Hoje nós temos recursos da ultrassom dentro do meu consultório, que permite eu fazer bloqueios, permite eu fazer uma mesoterapia, permite eu fazer aplicação de uma determinada medicação em um local adequado, né? Quantas vezes eu não recebi paciente que veio sem indicação cirúrgica e muito bem indicado por um outro colega e que foi feita uma infiltração e que não melhorou? Ele, doutor, eu não acredito que eu vou ficar boa. E assim, você vai com o ultrassom ali no consultório e faz adequadamente, no local correto, de forma extremamente precisa. Se você não divulga isso, ninguém sabe. Doutor, eu não sabia que fazia com ultrassom. Como é que eu fiz sem ultrassom? Não é errado. Mas você pode ter, né, de uma forma mais precisa. Você pode viajar em um Celta, em um Uno, você pode viajar numa Ferrari para poder ter uma maior precisão, né, de ataque, né, você atacar de forma precisa ali a lesão do paciente. Então, quando você pode ter isso aí e você divulga isso para o paciente, é muito bacana.
Muito, né, bacana.
Você consegue excelentes resultados. E aqui na mentoria do Médico Celebridade, você passa a monetizar isso também. É, volta na questão de que não tem nenhum santinho aqui no...
Não, você tem que ganhar.
Quem está buscando se atualizar, você tem um retorno por isso. E você passa a cobrar por isso, né? De forma honesta, de forma adequada, de forma correta. E assim, você passa a deixar o plano de...
De saúde para o plano de negócio. De
saúde para o plano de negócio.
E com você aconteceu isso.
Isso aconteceu.
Saiu praticamente no plano de saúde e foi para o plano de negócio.
Essa virada de chave aconteceu depois do Raimed, sabia, Vitor?
É mesmo.
Porque antes eu ainda tinha muito receio e achava que não era possível, né? A gente ainda tem muitos leads de pacientes que vêm do convênio. Eu estou saindo gradativamente dos convênios, de vários convênios eu já saí, mas tem alguns que ainda são leads que chegam para mim e que a gente converte do ponto de vista aí do procedimento. Um procedimento no consultório, pelo convênio, não paga, às vezes, nem a medicação. Muito mais o seu conhecimento, a sua evolução profissional. Então, assim, você cobra por aquele valor. E eu acho que foi essa virada, foi através do Raimed, em que eu tive coragem de falar, olha, o seu procedimento custa tal, você tem a opção de fazer o tratamento, tá? Pode ser feito hoje, pode ser feito amanhã, as diferenças são essas, e você pode pagar dessa forma. E assim, os pacientes vão entender que realmente o convênio não tem como custear aquilo ali, não paga adequadamente você, e vão falar, olha, doutor, eu quero fazer. E assim, essa forma de como você aborda, essa forma de como você expõe ao paciente, sem dúvida, o GMC me ajudou demais, a mentoria me ajudou muito para poder tratar da melhor forma o paciente e sim, receber também da melhor forma. Né? Nós somos profissionais, eu preciso de um retorno, né? Tem um custo no meu consultório. Um cafezinho Nespresso, uma comida diferenciada, uma água com gás, um ambiente adequado, um consultório centralizado,
custa caro.
Extremamente confortável, não custa, é de graça. Né? Então, o trabalho, se você quer fazer um trabalho voluntário, é muito bacana, é ótimo. Mas se ali no seu consultório não é um trabalho voluntário, você tem que cobrar por isso. E essa forma de cobrar, como inclusive você precificar, né, o seu negócio, precificar a sua consulta, precificar o aluguel do seu consultório para outros colegas, precificar o seu procedimento, é muito interessante que a gente aprende aqui, né? Com diversas aulas, diversas planilhas, e que faz toda a diferença, porque antes a gente botava um valor tal e às vezes nem custeava, né, todo o negócio, né, porque tem taxas de cartão, tem tarifas aí, né, juros, impostos a serem pagos na nota fiscal, custos de procedimento, custos do ultrassom que você comprou, né, da máquina de terapia por onda de choque que você está fazendo no seu consultório. Então, tudo tem custo. Se você não passa a entender o seu consultório, né, a sua vida profissional, como empresa também, ela vai à falência.
Vai.
Se não for a falência, Vitor, não evolui. E chega um momento que a taxa Selic lá em cima acaba...
Não dá, né?
Conta de você.
A conta não fecha.
Não fecha.
A conta não fecha. Você vê aqui, você teve a oportunidade de vir aqui, a gente conversar, conhecer meu time, eu te falar um pouco da estrutura, o quanto que é caro para a gente manter esse jogo aqui. E é muito caro. A gente está falando aí de mais de meio, pelo menos a minha empresa aqui, é mais de meio milhão de custo de operação todo mês. Eu já saio devendo mais de meio milhão. E não adianta a gente achar que a gente tem que ter uma visão assistencialista de mundo, mas também praticar o assistencialismo a todo momento, porque a conta não fecha. Então, eu sempre falo, empresário, médico, empresário, ganhe dinheiro para você ter uma parte desse dinheiro e fazer ali os seus projetos sociais, dar a sua assistência. Eu lembro quando eu trabalhava com o Dr. Osmar, saudoso Osmar, da TV Band, um ortopedista conhecido aí no Brasil todo. O Osmar, eu lembro a primeira semana que eu recebi da mídia social dele um paciente falando que a mãe, o Osmar era ortopedista também na sua área, que precisava para a mãe fazer uma prótese, uma cirurgia, e eu fui falar para o Osmar. Osmar, ó, pede para vir aqui essa semana ainda. Agendamos, foi lá o sujeito com a mãe, não tinham condição de fazer essa prótese, não tinha plano de saúde também. Osmar moveu os pauzinhos dele, porque dava palestra em todos os... Já foi de grandes hospitais, dava palestra para muitas empresas aí de materiais, ou até mesmo farmacêutica. Moveu os pauzinhos dele, em menos de um mês, a senhora operada. E assim, a gente está falando de muita, muita grana que foi envolvida só nesse aparato. E o Osmar fazia isso com uma grande frequência. Só que o negócio dele estava bem. Ele só conseguia fazer com o negócio bem. Porque imagina, se ele estivesse ali devendo fornecedor, aí já não conseguia fazer as palestras dele, ele já não ia conseguir ter o negócio dele de pé, ele não ia ter oportunidade de fazer isso. Então, é verdade, a gente tem que ganhar dinheiro também para ser assistente, ter esse assistencialismo, mas a empresa ela precisa estar saudável. Primeiro empresa rica, depois paciente feliz, médico feliz, equipe feliz, impostos felizes, governo feliz, e assim vai, né?
Não é à toa que, Vitor, que muitos colegas, inclusive médicos com subespecialização, vivem de plantões, porque acham que não é possível. E acaba se entregando mesmo ali aos plantões. Então, ele faz seu consultório duas vezes, consultório fraco, morninho, né? Não chega paciente, ele fala, é difícil, é só fulano de tal que está aí há 20 anos que tem paciente e eu não consigo. Realmente, ele não vai viver feliz. Você acha que ele vai tratar bem o seu paciente?
Não.
Dificilmente. Então, no momento em que ele passa a ter um trabalho mais profissional, a ter orientações, como nós tivemos aqui, de como gerir o seu consultório, de como gerir o seu nome, né? Do ponto de vista aí no digital, isso permite que ele possa exercer, sem dúvida, sim, uma medicina que ele sonhou, né? Eu me sinto hoje totalmente realizado. O meu chefe, doutor Beno, lá do SED da Unifesp, ele falava, doutor Gil, você vai viver de consultório e cirurgia depois de uns 5 anos. E eu digo, mesmo com a minha ignorância, com as orientações das minhas irmãs há 7, 8 anos sobre o Google, eu já vivo de consultório...
Já há um tempo.
Há muito tempo. Bom. 2 anos depois de ter terminado, eu não dava mais plantão, não vivia de plantão.
Sim.
Né? Isso é muito gratificante.
Então, para saber que tem essa oportunidade, você tem que estar aberto e tem que estar buscando.
Sim.
Alguém teve que falar de Google e você está aberto e receptivo.
Sim. Sim.
Eu aposto com você que quando eu comecei a falar de Google, em 2013, quando eu lancei o primeiro curso médico celebridade que tinha isso, teve médico, colega teu, que ouviu falar, assim como sua irmã trouxe para você, e que olhou e falou, isso não é para mim, e que hoje deve estar arrependido de não ter entrado antes. Demais. Então, a gente tem que estar buscando o conhecimento, mas também a coragem de pegar esse conhecimento e aplicar. Gil, dentro de todo esse panorama aqui que a gente conversou hoje, tem alguma coisa que te faz... Que a sua cabeça roda diferente do que roda da maioria dos médicos. Não é à toa, porque você tem crescido, já passou daquele pilar que a gente falou, né? De primeiro depender de convênio, depois fazer procedimento isolado, agora já faz seus programas de acompanhamento. Tem alguma coisa aí diferente do que a maioria que está estagnada tem? O que, que você nota que a tua maneira de agir, de encarar o mundo é diferente do que naquelas rodinhas quando você está com alguns colegas conversando que eles ainda têm?
Eu acho que todo mundo pode ter ou tem aí alguma via e algum conhecimento empreendedor, alguma parte aí de gestão. E que não é fácil, Vitor. Muitos colegas, eles têm medo. Medo de que aquilo ali possa dar certo, medo que aquilo ali dê errado. Mas assim, é o que eu falei. A gente tem que abraçar o medo como empreendedor e médico, de uma forma geral, por natureza, é empreendedor, é autônomo, é empreendedor. Então assim, se você não inova, se você não abraça o medo e parte para cima em busca aí dos seus resultados, você jamais vai crescer. Isso é muito comum em colegas médicos, você escuta isso diariamente, né, Vitor? Ah, será que vai dar certo? Eu estou falando contigo, porque até ontem minha esposa falou, ah, será que vai dar certo? Será que vai dar certo para mim viver só de consultório particular? Sim, é possível. Agora você tem que testar, você tem que encarar, você tem que colocar a faca na ponta dos dentes
e tem plano B, enfrentar. Né? Não tem plano B. Não é fazer para acontecer, até acontecer, né? Não tem.
Eu acho que quando você está nesse meio, né, de pessoas que atuam, né, de forma com seus ensinamentos, com os ensinamentos aqui de todo o grupo, acaba instigando mais, dando mais coragem. Sem dúvida, essa questão de você cobrar um procedimento de determinado valor, eu nunca imaginava antes. E assim, eu cobro e eu sei que eu estou cobrando um valor adequado até pela precificação que eu fiz e que o paciente fecha. Não, doutor, eu vou fazer. Eu quero fazer agora.
E dá certo.
E isso é muito legal. Porque você passa a ter coragem de expor isso e saber que você está fazendo o melhor ali para o paciente, né? Você não está colocando algo errado ou está superindicando algo. Isso me dá muita segurança, Vitor. Hoje o maior ticket ainda é realmente procedimentos cirúrgicos na minha parte, mas me dá muita tranquilidade falar que a minoria dos pacientes que passam comigo são cirúrgicos. E mais, de você não superindicar, você tem uma lesão que é borderline, se existe a opção de tratar sem cirurgia, você vai tratar. E se você está com a corda no pescoço, com um monte de conta para pagar, dando plantão, cansado, virando noite, com certeza sua medicina não vai ser exercida da melhor forma.
Não vai.
Vai ser superindicada, vai ser feita inclusive de forma imprudente, de forma inadequada. Então assim, eu acho que é um ecossistema que você tem que tirar um tempo para você. Não adianta achar que você vai continuar aí dando plantão e no plantão vai resolver isso e aquilo. Não, você vai ter que tirar aí turnos para você resetar a sua mente, né? Resetar.
Calibrar
para poder iniciar tudo. E começa engateando. Você só começa a correr depois que engatia, dá os primeiros passos, você não começa correndo. E ter paciência e saber que dá certo. Vocês têm aqui diversos cases aqui no Grupo Médio Celebridade e isso nos anima a buscar também, né? Hoje mesmo, ainda no voo, eu vindo para cá, meu voo foi redirecionado para o Rio de Janeiro. E aí eu mandei um podcast recente aí do podcast, Médio Celebridade Cast, para minha esposa. Falei, olha, tá vendo como é possível? É possível um médico que mora numa cidade de 40 mil habitantes desenvolver uma medicina de qualidade, poder exercer uma medicina de excelência e cobrar particular, né?
Total.
E cobrar um procedimento, uma precificação adequada para o serviço dela, pela formação dela, por tudo isso que ela exerce e presta de serviço à sociedade.
Muito bom. Gil, eu já vou me despedir de você, já batemos esse papo aqui adorável e muito inspirador. E eu sempre termino falando o seguinte, me despeço e peço para você deixar uma mensagem que vai chegar em todos os médicos do Brasil, nesses quase 600 mil médicos, e daqui a uns anos vão bater 1 milhão. Vai chegar no celular de todos eles, o Gil falar agora, que mensagem você traria para a sua classe, que mensagem você traria para o seu colega e que você gostaria de ter ouvido há um tempo atrás de um outro colega.
Eu acho que você, colega médico, você tem que dar chance para que seus pacientes possam te encontrar. Né? E você só consegue isso através de um marketing, né? Através de você se expondo na mídia digital, se expondo de forma correta, se expondo de forma adequada, se expondo sem picaretagem, sem falcatrua, sem superindicar, sem fazer procedimentos, sem evidência científica, sem fazer o mal, digamos assim, ao paciente. Eu acho que você consegue fazer o bem de forma honesta e através do digital, você consegue alcançar todos. Somente através do digital. Você pode negar, mas não tem jeito. Uma hora você vai ter que se expor, uma hora você vai ter que se mostrar à sociedade, se mostrar, né, se tornar-se evidente aos seus pacientes. E busque um mentor para que possa te orientar. Não tem como a gente parar, né? Você tem sua vida corrida, né? Seja de plantão, de consultório, apesar de estar abarrotado no consultório. Você tem que ter um tempo para você cuidar da sua imagem. E a melhor forma é você ter um grupo, né? Uma equipe que já batalha, já trabalha com isso há muito tempo. Aqui eu não estou vangloriando você não, Vitor. Eu tenho um orgulho, um prazer absurdo de estar aqui e todos os ensinamentos que você passou. Mas assim, para um grupo que já está há tantos anos no mercado e se mantendo e crescendo, né? Quando você tem um grupo que está estagnado, você fica meio assim com o pé atrás. Mas o Grupo Médio Celebridade só cresce, né? A cada dia, né? Cria-se novos ramos, novos cases e também pontos importantes como novas empresas, por exemplo, tem a aceleradora médica, que isso vai otimizar o seu resultado, vai facilitar para que você possa pegar todo o conhecimento e colocar em prática de forma adequada. Então, busque conhecer um pouco mais. Eu acho que fora do marketing não há solução. Acho que para você que quer crescer, para você que quer mudar de nível, para você que quer viver de consultório, seja ele um clínico, seja ele um cirurgião, é muito importante que você apareça também, né? Tem que ter todas as limitações de uma exposição. É, eu preservo muito, eu preservo minha filha, minha família. Alguns pacientes até falam, doutor, não fique tirando foto de sua filha, não. Mas assim, eu acho que faz parte de uma empatia. O paciente que chega ao consultório, que veio lá de Jeremoabo, a 700 quilômetros de Salvador, ele vai chegar, mas doutor, e sua filhinha? Quantos idosos que vêm para mim, né? A grande maioria dos meus pacientes são idosos, e falam, doutor, como é que tá a Bela? Deixa eu ver uma foto dela. E Dandan, como é que tá? Então, assim, você pode tornar aquilo aparente, e é muito agradável que você torna aquilo, traz uma empatia sensacional ao paciente, mas sem se expor de uma forma muito escandalosa. Por exemplo, eu não mostro onde minha filha estuda, eu não mostro onde eu moro. Então, assim, tem formas de você buscar isso. E aqui no Médico Celebridade, a gente também aprende isso. Gestão, conhecimento em marketing e também forma de se preservar, né?
Total.
Por exemplo, dancinha. Eu nunca vi dancinha, você passar dancinha pra gente.